Nós paramos na última aula, quando nós estávamos vendo sobre a convocação do povo para doarem para a construção do Mishkan, e também a convocação de quem vai trabalhar para fazer o Mishkan, e finalmente a própria doação, que o povo doou bem. Em questão de 3 dias, já tinham arrecadado todos os fundos necessários para a construção do Mishkan. E faltou comentar alguns detalhes sobre essa passagem. Um detalhe que eu queria comentar aqui é sobre o versículo que diz: "Vehamelachah haita dayam lechol hamelachah lasot otah vehoter." O versículo diz que o trabalho, quer dizer, a doação, era suficiente para todo o serviço que precisava ser feito. Verroter. Verroter significa, e tinha mais, quer dizer, sobrou. Lerrotir significa sobrou. Então a pergunta é: eles deram o suficiente ou sobrou? Tinha o suficiente ou tinha mais? O que significa verroter? E sobre isso tem algumas respostas. Uma resposta é o que o Likutei Yehoshua diz. É disso que acontece aqui. As pessoas doaram para a construção do Mishkan. Tinham pessoas que tinham bastante para doar. Tinham pessoas que tinham menos para doar. E essas pessoas que tinham menos doaram, mas doaram com vontade, querendo que... Que pena que eu não posso doar mais. Eu gostaria de poder dar mais para a construção do Mishkan. O que Deus fez? Deus fez um milagre. Um milagre que essas pessoas que doaram pouco, mas tinham vontade de doar mais, esse pouco acabou aumentando. E é isso que o versículo está dizendo, que eles deram o suficiente, mas aumentou. Verroter, tinha mais. Quer dizer que eles doaram, mesmo esses que doaram pouco, a vontade de doar mais era tão grande que Deus fez aquilo que eles doaram inflar. E acabou tendo mais. O Or HaChaim diz que imagina só se todo mundo estava doando para o Mishkan. E todo mundo tinha vontade e desejo que o que eu estou doando não vai ficar de lado. Se eu estou doando, eu quero que seja utilizado. Eu quero que a minha doação esteja no Mishkan. Doaram, doaram, doaram e passou da cota. E agora? Vai ter uma parte que não vai ser usada. E essas pessoas que doaram vão ficar chateadas. Que eles doaram para que fosse usado para o Mishkan. E no final não foi usado porque tinha demais. Por isso, diz a Torá, fica tranquilo. Aconteceu um milagre que toda a doação doada acabou sendo utilizada no Mishkan. Quer dizer que mesmo aquilo que verroter, mesmo aquilo que tinha a mais, acabou ficando no Dayam. Acabou ficando no que era suficiente. Quer dizer que Deus fez que o Mishkan incorporou tudo o que foi doado. Mesmo que eventualmente sobrou um pouco, acabou entrando isso também e fazendo parte do Mishkan. E assim todas as pessoas tiveram participação ativa e completa no Mishkan. Tem uma explicação interessante no livro Pnimei Torá, que ele faz uma comparação e uma pergunta. Ele diz assim, no, na construção do Mishkan, a Torá diz que sobrou. Quando eles fizeram o Egel, quando eles fizeram o bezerro de ouro, era muito ouro, não está escrito que sobrou. Ele pergunta por quê? Qual a diferença do Mishkan e do bezerro de ouro? No bezerro de ouro doaram muito ouro e não sobrou. E no Mishkan doaram, e a Torá diz, derroter, sobrou um pouco. Então ele diz que a diferença é quem estava no comando. O Mishkan, quem comandou as obras foi Moshe. Quem comandou a coleta foi Moshe. E quando uma pessoa do nível de Moshe coleta, acaba sobrando. As pessoas doaram, foi usada uma parte e sobrou. Mas no Reta Egel, no bezerro de ouro, que eram pessoas do baixo clero que estavam ajuntando, pessoas até do Erevrav, que estavam ajuntando o ouro, aí no final da coleta nunca sobra nada. De algum jeito o dinheiro some. Nós mencionamos semana passada sobre o fato de as pessoas que participaram da construção do Mishkan serem pessoas que não tinham passado nessas profissões delicadas e específicas. E apesar disso, eles tiveram sucesso. Nós vimos duas explicações como é que eles conseguiram. Uma explicação é que, quando estavam no Egito, eles sabiam que um dia eles vão sair do Egito e vão ter que construir alguma coisa que seja para Deus. E por isso eles resolveram estudar um pouco lá no Egito e conhecer um pouco destas profissões para que eles pudessem depois construir o Mishkan. E nós vimos também que o Ramban, o Nachmanides, explica que Asher Nesa'o Libo, cujo coração elevou, é porque eles tinham boa vontade. E quando as pessoas têm boa vontade, as pessoas têm iniciativa, eles conseguem fazer mesmo aquilo que eventualmente eles não conheciam, mas o fato de ter iniciativa eles acabam descobrindo e acabam se esforçando e conseguindo. A Torá diz aqui que Deus encheu, ou preencheu, de espírito divino e de sabedoria, e de entendimento e de conhecimento, para todas essas pessoas que iriam participar da construção do Mishkan. O Midrash diz que esse verbo vaimale significa quando você tem algo que já está meio cheio e você preenche ele. Vaimale é completar. Ou seja, isso significa que Bezalel já era uma pessoa sábia. E Deus preencheu ele com mais sabedoria ainda para que ele pudesse fazer toda essa obra do Mishkan. Ou seja, Deus dá sabedoria às pessoas que já são sábias. E essa é uma passagem curiosa. Existe um versículo no livro de Daniel que diz justamente isso, que Deus dá sabedoria aos sábios. E o Midrash conta que uma matrona romana perguntou para o Rabi Yossi Bar Halafta. Rabi Yossi Bar Halafta perguntou para ele: que história é essa que está escrito nas escrituras que Deus dá sabedoria para os sábios? Não é redundante, não é ridículo? Deus deveria dar sabedoria para as pessoas que são tolas. Elas é que precisam de sabedoria. E não dar sabedoria a quem já é sábio. Então Rabi Yossi Bar Halafta respondeu para essa matrona: eu tenho uma pergunta. Se você se deparasse com duas pessoas que precisam de empréstimo de dinheiro, um é um homem rico e o outro é um homem pobre, a quem você preferiria emprestar dinheiro? Ao homem rico ou ao homem pobre? Então a mulher disse: é óbvio que eu emprestaria uma pessoa que tem dinheiro, porque assim pelo menos eu estou garantido que em algum momento ele vai me devolver. Se eu emprestar o dinheiro para o pobre e ele perder o dinheiro, de onde ele vai ter dinheiro para me pagar? Disse Rabi Yossi Bar Halafta para essa matrona: que os seus ouvidos ouçam o que você está pronunciando. Da mesma forma como você emprestaria o dinheiro para a pessoa rica, Deus também dá sabedoria para os sábios. Porque se Deus desse sabedoria aos tolos, eles iriam usar essa sabedoria para fazer bobagens. Iam desperdiçar essa sabedoria nas tavernas e nos spa. Então, por isso, Deus dá sabedoria aos sábios, porque assim eles usam dessa sabedoria para sentar, estudar mais, se aprofundar mais, conhecer mais. Essas são as palavras do Midrash. Mas esse Midrash, será que não está comparando coisas que são diferentes? O versículo diz que Deus dá sabedoria aos sábios. E o Midrash está dizendo sobre emprestar dinheiro. Nós estamos falando sobre doação ou sobre empréstimo. São coisas diferentes. É verdade que quando você empresta dinheiro, você vai emprestar para alguém que tem dinheiro, vai poder te devolver. Mas aqui, se você vai dar dinheiro, você não está emprestando. Para quem você doaria dinheiro? Para quem já tem dinheiro ou para quem não tem dinheiro? Logicamente você daria para quem é pobre. Então será que nós não estamos comparando coisas que não tem nada a ver? Diz o livro Nahalat Eliezer que quando Deus dá sabedoria aos sábios, não é um presente. Deus está emprestando sabedoria. Uma pessoa que é verdadeiramente sábia, ela sabe que Deus não está dando sabedoria para ele, sim, Deus está emprestando para ele. Como se o talento é um empréstimo de Deus, para que a pessoa devolva isso para Deus. Ou seja, para que a pessoa utilize isso para Deus. Quando uma pessoa dirige um carro alugado, ele sabe que ele precisa tomar bastante cuidado para não bater esse carro. Ele vai ter que pagar pelos danos. Ele precisa devolver esse carro inteiro. E é isso que o Midrash está querendo dizer. O sábio entende que ele não está recebendo sabedoria, uma doação de Deus. Ele está recebendo sabedoria emprestada de Deus para utilizar ela da forma correta. Os tolos é que pensariam que eles estão recebendo um brinde, um presente de Deus. E aí ele vai fazer o que ele quer e o que ele bem entende com essa sabedoria. É justamente isso que o Rabi Yossi Bar Halafta está nos ensinando. O sábio entende que a sabedoria é só emprestada e que ele precisa usar ela da forma adequada. E é isso que o versículo diz aqui, que Deus dá sabedoria àqueles que já são sábios e sabem utilizar essa sabedoria da forma correta. Outro detalhe é bem interessante aqui nesse trecho que nós vimos. É É a passagem que a Torá conta que os príncipes também fizeram doação para o Mishkan. Vanessim viu e os presidentes, os príncipes das tribos, trouxeram as pedras do ônix, as duas pedras que iam em cima do ombro do Kohen Gadol, Vetavnei Amiluim, e as pedras de preenchimento, que são as pedras que vão no roche, no peitoral do Kohen Gadol, e também as especiarias e o óleo, tanto para a menorá, para iluminar, como também o óleo para o óleo de unção, Shemen HaMishcha, e as especiarias são para o incenso. E nesse lugar, Vehanesiim, os príncipes, está escrito sem o Yud. Deveria ter Vehanesiim, mas no plural tem que colocar o Yud. Na verdade, tem dois Yud até que faltariam aqui. A palavra Nasi já tem Yud por si só. E não tem esse Yud. Pergunta o Midrash por que que está faltando aqui o Yud. E o Rashi diz que os príncipes disseram no começo da doação: calma, vamos dar um tempo, vamos ver todo mundo, todo o povo doar. E no final, o que faltar, nós completamos. Como é comum de presidentes de instituição, que esperam as pessoas doarem e ele complementa o que falta. Então os príncipes disseram: nós vamos deixar. No final, o que faltar, nós vamos colocar. E no final das contas, o povo doou praticamente tudo. E no final não tinha mais muito o que doar. E eles perguntaram para Moshe: o que falta? No final, doaram tudo. O que nós temos para doar? Moshe falou: olha, só sobrou doar as pedras, as especiarias e os óleos. Acabou. O resto foi tudo doado. Diz o Midrash, por isso, quando foram fazer a inauguração do Mishkan, os príncipes foram os primeiros a falar: nós vamos fazer a inauguração, nós queremos doar as primeiras oferendas e os primeiros presentes para o templo, nós queremos doar, não queremos ficar para o fio. Termina o Midrash dizendo: o lefishe nitatzlu mitchila, e uma vez que eles foram preguiçosos no início, a Torá tira uma letra do nome deles, por isso está escrito Vanesim sem o Yud. Quer dizer que, como se falta algo neles, falta algo porque eles não tiveram a conduta correta. Eles foram preguiçosos. Pergunta ao Rav Simcha Zisselbrody. É um pouco estranho. O Midrash diz que a falha dos príncipes foi que eles tiveram preguiça. Preguiça? Coisa estranha. Tá bom, você disse que estavam errados porque eles ficaram esperando para ver o que, que vão doar, mas onde entra a preguiça nessa história? Eles, aparentemente, parece até muito generoso o que eles fizeram. Eles falaram: olha, vamos ver, deixa todo mundo doar. O que faltar, nós vamos cobrir tudo o que faltar. E no final das contas, eles talvez fizeram um erro de cálculo. Porque eles deveriam imaginar que o povo está com tudo aqui, vão doar tudo o que der. Mas onde entra a preguiça nessa história? Por que que a falha deles foi preguiça? Diz o Rassim Hazissel que daqui nós aprendemos uma lição que nós temos que levar muito a sério. Sempre que nós temos a oportunidade de fazer algo, ou deixar de fazer, e nós adiamos, mesmo que esteja pelas razões mais nobres possíveis, nós temos que perceber que na realidade é preguiça. E Rav Simcha Zissel cita a introdução do famoso livro Chovot HaLevavot, que foi escrito pelo Rabbeinu Bachya Ibn Pikuda, onde o autor escreve na introdução que quando eu decidi escrever essa obra, eu tive um pensamento que eu não sou digno de escrever tal livro. É um livro de filosofia judaica muito profundo. E, portanto, eu pensei, quem sou eu para escrever sobre isso? Sobre fé, sobre confiança em Deus? E eu mudei de ideia e decidi que eu não vou escrever. Só que essa decisão de não escrever me trouxe uma sensação de alívio. E aí eu então decidi que isso significa que a preguiça que me fez chegar à conclusão, que eu não sou digno de escrever esse livro. Se eu estou sentindo um alívio por não ter que escrever, quer dizer que é preguiça. E portanto ele escreveu o livro. Então Rav Simcha Zissel diz, a pessoa pode ter 1000 justificativas, pode ter razões nobres, mas no final das contas, a pessoa deve tomar muito cuidado e pensar bem. Estou deixando de fazer isso agora, estou adiando fazer isso. Será que é mesmo essa razão nobre que eu estou falando? Ou no fundo, não estou meio preguiçoso agora de fazer? Você vê que os nossos sábios no Midrash estão nos ensinando que os príncipes, tudo bem, deixa todo mundo lá, depois nós vamos ver o que... Mas no fundo, era preguiça. Quanto cuidado que nós temos que ter com a preguiça. Um outro detalhe que nós encontramos aqui na doação do Mishkan era a doação de Atzei Shitim, madeira. Precisava de muita madeira para construir o Mishkan. Você tem madeira no Arona Kodesh, na Arca Sagrada. Você tem madeira na mesa dos pães. Você tem madeira no Misber pequeno e no Misber grande, no altar pequeno e no altar grande. Você tem madeira em todas as colunas. Todas as colunas eram feitas de madeira, com ouro em volta, mas era madeira maciça dentro. As varas que passavam e atravessavam todas as colunas para prender uma na outra, também eram de madeira. Era muita madeira. Da onde eles tinham tanta madeira agora no deserto? Da onde eles arrumaram tanta madeira? Midrash nos conta, e nós já vimos esse Midrash lá no passado, em Parashat Vayigash, quando, e na verdade até anteriores, Avraham Avino resolveu investir no que seria futuramente a moradia de Hashem, a casa de Hashem no deserto. E Avraham plantou árvores especialmente para o Mishkan. Ele plantou essas árvores em Be'er Sheva. Quando Jacob estava descendo para o Egito para encontrar com Yosef, a Torá nos conta que ele fez uma parada em Be'er Sheva, parada estratégica. O que ele foi fazer em Be'er Sheva? Ele foi cortar estas madeiras que o seu avô plantou, já estavam grandes, e ele levou todas essas madeiras para o Egito com ele. Lá no Egito ele guardou-as e instruiu seus filhos que o dia que vocês saírem daqui, vocês devem levar essas madeiras com vocês porque vai precisar usar. Obviamente que tanto Abraham plantou como Yaakov levou para o Egito e sabia que vai ter o Mishkan e mandou eles levarem por profecia. E assim, quando os judeus saíram do Egito, as pessoas pegaram, entre outras coisas, quando saíram do Egito, pegaram também essas madeiras. O Zeid e Yaakov mandou para levar, todo mundo levar essas madeiras, então eles levaram. E agora, no meio do deserto, precisa construir o Mishkan. Quando Moshe fala para doarem madeira, quem pegou tem madeira para doar para fazer o Mishkan. Então não era uma madeira qualquer que foi usada, era uma madeira muito especial, plantada por Avraham, colhida pelo Yaakov e levada para o Egito. O livro Darash Mordechai faz uma pergunta muito interessante. Tem um Midrash, onde o Midrash diz sobre um versículo de Mishlei, Provérbios, que os sábios de coração tomam as mitzvot. O Midrash diz que este é um elogio ao Moshe Rabbeinu. Por quê? Quando eles estavam prestes a sair do Egito, Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem que eles devem pedir para os seus vizinhos prata, ouro, roupas, etc. Tudo que puder pedir é para pedir para eles darem, que vocês vão levar isso. Afinal de contas, diz Deus para o povo, eu prometi para o Avraham Avinu que vocês um dia seriam escravizados, descendentes dele. Em um dado momento vocês sairiam do Egito, Birchush Gadol, com grande riqueza. Chegou a hora de sair do Egito e vocês precisam cumprir o que eu prometi para Avraham. Não sair com grande riqueza, então vocês peçam para os vizinhos darem para vocês, para vocês saírem com riqueza. O que as pessoas estavam fazendo, então, às vésperas de sair do Egito? Estavam pedindo para os vizinhos os objetos, ouro, prata, etc. E Moshe, onde estava? O Moshe foi procurar o caixão do Yosef. Afinal de contas, Yosef, antes de falecer, instruiu seus filhos que um dia vocês vão sair daqui e, por favor, não esqueçam de me levar, levem meu caixão para ser enterrado em Israel. Então, Moshe foi procurar o caixão, precisou pegar uma pessoa que tinha bastante idade, Serah Bat Asher, para dizer onde que é o lugar que está no Nilo, e que os egípcios jogaram lá dentro, para ninguém poder levar ele embora. E o Moshe jogou aquele pedacinho escrito ali, Shur, para o boi subir, e assim o boi subiu, quer dizer, o Yosef comparado ao boi, e assim puderam levar o caixão. Então, o Moshe, no momento da saída do Egito, estava ocupado em procurar e trazer e pegar o caixão do Yosef. Diz o Midrash que esse versículo em Mishlei, que diz que os sábios de coração tomam mitzvot, está falando sobre Moshe. Enquanto todo mundo está buscando dinheiro e pegando dos vizinhos lucros, o Moshe foi se dedicar a pegar o caixão do Yosef. Pergunta o livro Darash Mordechai. E onde é que estão as pessoas que foram pegar madeira para construir o Mishkan? O Midrash está dizendo e louvando Moshe, todo mundo pegando dinheiro, Moshe foi pegar o caixão. Muito bem. Então é difícil pegar caixão? É, mais difícil do que pegar dinheiro. E essas pessoas que pegaram a madeira? Também é difícil de carregar madeira, são toras enormes. Eles estão levando isso só para poder construir um Mishkan. Por que que eles não são elogiados por terem pego essas madeiras? Diz o Darash Mordechai que o louvor ao Moshe Não é só porque ele estava carregando uma coisa pesada, o caixão. Não é por causa disso o louvor. O louvor é pelo fato do Moshe ter ido cuidar do caixão em vez de pegar dinheiro. Você fala, mas tudo bem, eu entendo. A escolha aqui era muito mais difícil. Por quê? Porque nós temos perante o povo duas mitzvot. Não é que eles vão pegar dinheiro porque eles querem pegar dinheiro. Deus ordenou a eles, a uma mitzvah, uma ordem divina, que vocês devem ir para os vizinhos e pedirem dinheiro. Quando eles vão pedir dinheiro, eles estão fazendo uma mitzvah também. Porque Deus ordenou eles pegarem isso. Agora você tem aqui uma escolha. Ir cumprir uma... Tem duas mitzvot para cumprir. São duas mitzvot. Pegar dinheiro, no caso aqui, era uma mitzvah. E pegar o caixão do Yosef era uma mitzvah. Então eu tenho duas mitzvot para cumprir. Uma mitzvah que eu vou ficar rico, ainda por cima eu vou ficar rico graças a essa mitzvah. E outra mitzvah que eu não vou ficar rico por fazer ela. A escolha é difícil. E o povo foi escolher a mitzvah, que eles vão ter lucro. O Moshe, não. O Moshe falou, deixa a riqueza de lado. Eu tenho uma mitzvah agora de pegar os ossos do Yosef. Eu vou lá pegar o caixão do Yosef. Por isso, vem o Midrash e elogia o Moshe. Não porque ele carregou uma coisa, porque ele pegou uma coisa que é difícil, não. Porque ele deixou de lado uma mitzvah que ele lucraria para fazer uma mitzvah que ele não tem lucro. O filho do Drash Mordechai, do Rav Druk, diz uma outra resposta. Ele diz que existe uma diferença entre uma mitzvah que dá renome para a pessoa e uma mitzvah que ele está fazendo simplesmente para fazer a vontade de Hashem. As pessoas que pegaram madeira, estão pegando madeira que vai depois ficar no Mishkan. Você vai poder entrar no Mishkan e falar, ó, tá vendo essa parede aqui? Sabe quem doou essa parede? Eu. Então é uma mitzvah, não tem nem dúvida, mas é uma mitzvah que no final das contas você vai ter nome. Eu que doei isso daqui. No entanto, a mitzvah de pegar o caixão do Yosef não vai dar nome para ninguém. Não vai dar publicidade, glória. E por isso que o Midrash louva tanto assim o Moshe, que ele deixou de lado outras coisas que poderiam dar nome, ele foi cuidar de algo que é específico para o Yosef. Vai levar, depois vai enterrar ele e acabou. Ninguém vai lembrar e ninguém vai fazer história disso que ele levou o caixão. Diz o Midrash, olha só que coisa grandiosa que o Moshe fez. Isso demonstra o cuidado que nós temos que ter com as mitzvot entre a pessoa e seu semelhante. A mitzvah que é entre ele e o Yosef, aqui no caso, não vai dar nome para ele. Mas, a mitzvah é importante, ele deve se ocupar disso. E a pessoa deve pensar, quando ele cumpre mitzvot e quando ele serve a Hashem, como que ele pode, ao mesmo tempo, agradar também as pessoas. Um exemplo para isso, tem uma história que se conta sobre o Rav Shlomo Zalman Auerbach. Existe uma brachá que se faz no mês de Nissan, na primavera em Israel. Quando se vê as árvores frutíferas com flores, se faz uma brachá especial, louvando Hashem que criou essas criaturas belas para as pessoas poderem desfrutar. Essa brachá pode ser feita sobre qualquer árvore frutífera que você vê. O Zohar diz que o ideal é fazer a brachá quando você está vendo duas árvores frutíferas com flores. Por isso, quem segue a Kabbalah busca fazer a brachá com duas árvores. Mas, a princípio, pela lei, basta uma árvore só. A história que aconteceu com o Rav Auerbach, ele uma vez saiu, mês de Nissan, saiu na rua, foi até uma árvore, era uma árvore única, e estava se preparando para fazer a brachá. Nisso passou alguém do lado e falou: Rabino, se o senhor andar mais uma esquina, tem duas árvores frutíferas uma do lado da outra. E é melhor, mais belo, para poder cumprir a mitzvah dessa brachá, fazendo com duas árvores, como o Zohar diz. E não é longe, só questão de mais uma esquina. O Rav Auerbach veio para esse homem e disse: eu vou fazer a brachá aqui. Olha para a janela lá em cima. Essa árvore pertence àquela senhora que está na janela. Aquela senhora que está na janela é uma viúva. E ela sempre espera me ver aqui na frente para fazer a brachá na árvore dela. E ela, você não imagina como ela fica feliz que o rabino do bairro, um rabino importante, está vindo aqui fazer a brachá justo na árvore dela. Eu prefiro fazer a brachá em uma árvore, mas ao mesmo tempo eu estou agradando uma senhora viúva, do que fazer a brachá em duas árvores, que seria talvez um embelezamento para mim, mas eu não estou beneficiando e agradando uma pessoa que precisa desse carinho. Nós vimos aqui também que as doações do Mishkan foram feitas baboker baboker, de manhã de manhã. As doações eram feitas de manhã. Nossos sábios dizem que esse de manhã vem expressar que as pessoas se apressavam a doar de manhã cedo, quando ainda a maioria das pessoas estão dormindo, para que ninguém soubesse que ele está doando. Existe um conceito na mitzvah de tzedakah que é chamado matan baseter. Matan baseter significa uma pessoa que doa quietinho, sem fazer propaganda, sem que as pessoas saibam. Não é só não propaganda, que ninguém saiba. É um nível alto de tzedakah. É quando quem dá não sabe para quem está dando, quem recebe não sabe de quem está recebendo. E assim a pessoa não se vangloria, porque ele não tem ideia para onde está indo esse dinheiro, e a pessoa que recebe não se sente mal, porque ele não sabe quem está dando para ele. Isso é chamado Matan Baseter. Existem várias formas de fazer Matan Baseter. O Talmud conta, por exemplo, de um mestre que fazia isso, e ele ia cedinho e jogava o dinheiro por baixo da porta, ou, sei lá, para um alçapão, alguma coisa que ia na porta, jogava para dentro da casa e corria e ia embora. Até que um dia, o dono da casa, que estava sempre curioso em saber quem é que doa, ficou lá na espreita, e quando o rabino jogou e saiu correndo atrás do rabino, o rabino correu, fugiu, acabou entrando dentro de uma lareira para se esquivar e para não verem, não descobrirem que era ele que doava. Então isso é chamado Matan Baseter, quando a pessoa doa oculto, ninguém sabe de onde veio. E por isso, muitas pessoas aqui iam doar para o Mishkan, mas eu não quero que todo mundo saiba que eu doei um monte, eu não quero me vangloriar, pois não preciso disso, não quero orgulho. Eu quero poder participar do Mishkan com bastante doação, mas que ninguém saiba que fui eu. Então eles iam cedinho, as pessoas estão dormindo, colocavam lá a doação e iam embora. Com discrição. Então conta-se sobre esse conceito, tem várias histórias assim, mas tem uma história do Rabbi Nachum de Grodna. E tinha lá na cidade dele um sujeito muito rico. E era conhecido como Pão Duro. Quando o Rabi Nachum foi uma vez fazer uma coleta de tzedaká para os pobres, ele foi na casa desse pão duro, mesmo que todo mundo falava que era pão duro, e foi lá. E, como se imaginava, o Rabi Nachum saiu de lá de mão vazia. E depois disso, nunca mais o Rabi Nachum foi na casa desse rico. As pessoas entenderam que, tá vendo, nem o rabino da cidade conseguiu tirar alguma doação desse pão duro. Os anos se passaram e esse rico faleceu. E aí a Hevra Kadisha resolveu que vai se vingar agora dele. Ele nunca ajudou ninguém, nunca doou nada. Então ele vai ter a vaga nele, para ele no cemitério, lá no cantinho, um lugar bem desprezado. Quando o Rabi Nachum soube que estão querendo enterrar ele no cantinho, o Rabi Nachum foi para a Hevra Kadisha e falou: que história é essa? Aí a Hevra Kadisha falaram: como? Um cara assim, pão duro, que nunca ajudou ninguém, ele não merece honra. Disse o Rabi Nachum: eu acho que a morte é o perdão para ele. E ele... a gente não pode também desprezar uma pessoa desse jeito. Então, por favor, enterre ele num lugar decente. Como o Rabino pediu, acabaram aceitando enterrar ele num lugar decente do cemitério. Depois disso, o filho desse pão duro continuou vivendo em Grodno. E ele também era pão duro igual o pai. Não ajudava ninguém, Rabi Nachum nunca foi lá também, e todo mundo imagina, se o pai tratou ele do jeito que tratou, provavelmente que ele acabou saindo mãos abanando, ele de jeito nenhum nem pisa na casa do filho. Passou um tempo, e o filho do rico também morreu. E, imediatamente, o Rabi Nachum foi para a Hevra Kadisha e falou: não é para desprezar, o homem morreu, por favor, enterrem ele num lugar decente.
Sim?
Sim.
Eu vou ter que sair um pouquinho antes, tá?
Tá bom, eu tô quase terminando, na verdade.
Tá legal. Que as meninas terminaram aqui.
Tá.
Tem que pegar o elevador. Obrigada, viu?
E aí o Rabi Nachum, então... O Rabi Nachum... passou um tempo, o Rabi Nachum faleceu. Quando abriram o testamento dele, está escrito lá: se tiver um lugar no cemitério, próximo do túmulo daquele pai e filho ricos, pão duros, eu peço que vocês me enterrem perto deles. E na continuação ele explica por quê. Ele diz que aquela primeira vez que ele entrou para visitar aquele rico e pediu tzedaká, esse rico disse: eu só dou tzedaká se for matan baseter. Só aceito dar tzedaká se for em sigilo completo, que ninguém saiba que eu estou doando. Se você, Rabi Nachum, me prometer que você nunca vai contar, eu te prometo doar toda semana uma soma muito grande de tzedaká para os pobres da cidade. E a partir de então, durante todos os anos, esse rico e depois o filho dele se encontrava com o Rabi Nachum num lugar escondido à noite, tarde da noite, e lá ele dava uma sacola de dinheiro para distribuir para todos os pobres da cidade. E por isso que o Rabi Nachum pediu que ele queria ser enterrado próximo desses dois, que eram tidos como pessoas que eram pão duros, mas na verdade eram pessoas que ajudavam e muito a comunidade, mas não queriam que todo mundo soubesse. Não queriam glória por conta disso, eles queriam fazer a mitzvah simplesmente pela mitzvah. E é isso que nós vemos aqui também, que o povo, ao doar para o Mishkan, muitas pessoas foram de manhã cedinho, não interessa a ninguém, não quero propaganda. No sigilo eu vou doar o quanto é necessário e não quero que façam e deem honra para mim por conta dessa doação.